Aleluia! Glória a Deus! Sejam todos muito bem-vindos, bom estarmos juntos nesta quarta celebração deste domingo. Temos a última daqui a pouquinho, a você que nos acompanha também pela internet, nossa comunidade online. Deus abençoe a vida de vocês. Estamos em semana de Alto de Páscoa. Glória a Deus! Uma semana, sexta-feira, estaremos celebrando a Páscoa. E eu queria muito que você, de fato, voltasse seu coração para este epicentro do cristianismo. A cruz. O evento que transformou a história. Não a história pela história, mas a sua e a minha história. Não porque aqui em Jesus temos o antes de Cristo e o depois de Cristo, mas porque a cruz transformou a sua vida em antes e depois. O nascimento foi algo milagroso, algo tremendo, mas o que seria do nascimento se não houvesse a cruz? E o que seria da cruz se não houvesse ressurreição? Eu queria mesmo que você, nesta semana, a partir de agora, não apenas criasse uma expectativa para o alto de Páscoa. Para, irmão. A tua expectativa deve estar na mensagem que vamos anunciar. A mensagem que você ouve todos os domingos da palavra, cuja centralidade é Cristo. Mas todos os anos nós celebramos o livramento da morte, porque Ele deu a vida dEle por mim e por você. Que você faça um propósito com Deus nesta semana. Que você aplique mais seu coração para buscá-lo em oração. Que você tenha mais tempo esta semana de meditação na palavra. Que você tenha experiências incríveis com o amado Espírito Santo. E que também, enquanto você não apenas assiste, mas adora ao Senhor, participando do alto de Páscoa que será aqui, seja também uma experiência única, mesmo que você não tenha perdido nenhuma de todas elas. Mas eu quero declarar que esta será incrível, esta será como fosse a tua primeira vez. Uma mensagem que você já conhece, mas que será renovada pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Que você seja, nesta semana, curado, liberto, transformado. Que o Senhor, esta semana, surpreenda você abrindo portas. E que você entenda que faz parte de um projeto incrível de expansão que Ele tem para a tua vida, para a tua família, em nome de Jesus. Se você crê e recebe, aplauda mesmo, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia! Eu quero convidar você a orar comigo neste momento. E vamos buscar no Senhor sabedoria, revelação, tudo aquilo que temos disponível através do trono da graça para o tempo que vamos passar aqui meditando na palavra dEle. Abaixa sua cabeça, feche os seus olhos e me acompanhe neste tempo. Senhor, aqui estamos em mais uma etapa desta celebração, desde o momento em que dispusemos nossos corações, Senhor, para estarmos aqui reunidos, já foi um ato de adoração a Ti. Obrigado por cada voluntário, desde os irmãos que com tanto amor e carinho estão trabalhando no estacionamento, os irmãos que cuidam da excelência, da limpeza de todo o campo, são irmãos que com tanto amor, através deste voluntariado, se dedicam para fazer com que todo este projeto avance, cresça, e são tantos ministérios, desde aqueles que cuidam das crianças, compartilhando as verdades, enfim, Senhor, até os técnicos que filmam, estão transmitindo, os levitas que nos conduzem na adoração, as irmãs do backstage que estão regendo toda a liturgia do culto, enfim, Senhor, os intercessores, os irmãos da cozinha que estão cuidando das refeições, dos voluntários e da equipe, Querido Deus, como é bom fazer parte de tudo isso. Receba através de cada um destes voluntários, de cada uma destas ações, receba como aroma suave em adoração a Ti. Agora, conforme vamos ler e compartilhar a Tua palavra, venha sobre a minha vida a sabedoria do Senhor, o discernimento, a fluência das palavras proféticas, das palavras de conhecimento e tudo aquilo que o Senhor quer fazer e realizar. Eis-me aqui, esconda-me atrás da cruz de Jesus, que Ele cresça, que eu diminua. Saiamos nesta noite desta casa impactados pela manifestação da Tua presença e pelo poder da Tua palavra, que produzirá transformação em nossas vidas. Eu oro com fé em nome de Jesus, e a igreja declara amém. Glória a Deus. Quinta, sexta e sábado estão esgotados. Você tem a oportunidade de se correr amanhã para conseguir terça e quarta. Pastor Fabrício, é isso, né? Pelo que eu ouvi lá no grupo, são apenas terça e quarta que restam alguns convites. Nós estamos na penúltima mensagem da nossa série de mensagens, O Caminho para a Expansão. E todos os domingos você tem se deparado com uma revelação intrínseca de alguns personagens aqui do Velho Testamento que marcaram nossas vidas, e estas experiências falaram conosco sobre entrega, relacionamento, compromisso, quebrantamento, perseverança, que hoje Neemias nos ensinará através da experiência que ele teve ali na reconstrução dos muros. Eu quero convidar você, por gentileza, a ler comigo o nosso texto base, que leva o nome do tema da série, Isaías 54, versículos 2 e 3. Mas bem forte, vamos juntos? Quero ouvir até o pessoal da comunidade online aí, hein? Pela fé, pessoal em casa, lendo juntos, bem forte. Vamos lá. Alargue o espaço de sua tenda e aumente o toldo de sua habitação. Não o impeça. Alongue as cordas e firme bem as estacas, porque você se expandirá para a direita e para a esquerda. A sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Aleluia! Glória a Deus! E agora ouça o versículo que vem como base para a mensagem de hoje. Diga comigo, o passo da perseverança. Neemias capítulo 6, a parte B do versículo 3 diz o seguinte: estou executando uma grande obra e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com você? Você vai entender um pouco mais o contexto, mas só para relembrarmos, Neemias, ele era exilado durante o Império Persa. Será que você, que estava domingo passado, consegue fazer alguma... Quem que estava também vivendo um momento de exílio no governo persa? Esther. E entendemos e aprendemos que o posicionamento que a rainha Esther teve, aquela mulher israelita que ouviu o conselho do tio, teve uma oportunidade incrível, e ela então de repente agora tem uma coroa. O império é persa, o rei é Xerxes, mas ela, por conta do seu posicionamento, inclusive prepara caminho para a experiência de Neemias, que completa uma reconstrução dos muros, não em Susã, ali na capital do Império Persa, mas em Jerusalém. Incrível. O imperador não era o mesmo. Aqui Neemias estava debaixo do governo, do reinado de Ataxerxes.
provavelmente o sucessor do rei que desposou a Esther. Mas Neemias, exilado, ele era copeiro. Ele tinha uma vida muito boa. Ele estava sempre assistindo na presença do rei. Tinha conforto, apesar de que a função do copeiro era uma função um tanto que insalubre. Ele comia a comida do rei, ele bebia a bebida do rei, ele tinha conforto. Mas a função do copeiro não era só levar a comida, era provar a comida, porque se estivesse envenenada, morria o copeiro. Essa era a função dele, sério. Mas o Neemias tinha uma vida, se levar em conta a questão do exílio, boa. Nesse tempo ele recebe uma notícia, e é a partir daí que a gente começa a desenvolver aqui a nossa mensagem e aquilo que queremos compartilhar para o teu coração no que diz respeito à perseverança. Então, eu quero que você guarde em primeiro lugar a importância de ter uma convicção do seu chamado. E eu não vou investir mais tempo hoje, pelo menos não hoje, com relação a chamado, que não se trata apenas de você deixar o que está fazendo e se tornar um pastor. Todos nós somos chamados, diga amém. Ok. Então, onde você está, naquilo que você faz, há um chamado de Deus para este tempo, para esse momento. Você precisa ter uma convicção da parte de Deus, do céu, com relação a isso. Então, preste atenção, capítulo 1, versículos 2 a 4. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que haviam restado, os sobreviventes do cativeiro. Também ele queria saber sobre Jerusalém. Verso 3. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Presta atenção agora. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. É incrível, não? Eu acho. Porque Neemias está longe desse sofrimento. Neemias, ele não... Se não fosse pelas notícias compartilhadas, ele nem saberia do que estava acontecendo lá. Mas ao ouvir notícias da sua terra, do povo que Deus declarou uma aliança, seu coração se entristece. E a empatia o leva não apenas a entristecer-se, mas tomar uma posição. E a posição de Neemias, em primeiro lugar, foi a mais importante de todas. Num primeiro momento, ele não usa da sua influência ou da porta que tinha aberta com relação ao rei. Você percebe já no texto que a primeira reação dele é jejuar. É apresentar diante de Deus uma questão que o incomodou. E a partir disso, você começa a ter o embasamento da necessidade da convicção do seu chamado. Muitos poderiam, no lugar de Neemias, não tem nada a ver com isso. Sou copeiro do rei, tenho salário garantido, comida garantida, minha família está bem. Mesmo se permitirem a volta para Jerusalém, mesmo se o exílio terminar, eu continuo aqui, empregão top. Ele fica mal, não porque sentiu na pele algo ruim, não porque sofreu uma represália, mas é porque ele carregava uma essência, a mesma essência que eu vi na vida de Mardoqueu, o tio da Esther. O mesmo Mardoqueu que chegou para Esther e disse: se você não quiser se posicionar, tudo bem, o Senhor vai mandar livramento, Mas era bom você pensar: será que não foi para esse tempo que ele te deu uma coroa na cabeça? E aí a gente percebe que o Neemias, ele carregava uma essência. Se de fato Neemias é a geração seguinte de Esther, ainda estava muito latente o acontecido, o como quase foram exterminados por conta de um Amã louco, mas que Deus proveu livramento através de uma improvável. E toda essa história faz um Neemias improvável ir diante da convicção do seu chamado para diante do trono. Não, não do Ataxerxes, diante do trono do Rei dos Reis. Foi ali que tudo começou. O problema é que diante dos problemas, das aflições que muitas vezes você sofre, você vai diante do prefeito, diante do vereador, diante do pastor, diante do gerente, e alguns loucos até correm atrás de agiota. Quando na verdade o seu primeiro pensamento deveria ser diante do trono da graça. Aliás, não é por acaso que leva o nome de trono de graça, ou da graça, porque diante deste trono temos acesso a um favor que não merecemos. Se tivesse mais noção disso, teríamos menos problemas. A questão é que muitas vezes queremos nos curvar diante de outros antes de nos curvarmos diante do Criador. E por conta de decisões precipitadas e escolhas erradas que fazemos sem consultar o Rei, abraçamos os conselhos que nos aparecem da terra, sem o embasamento dos princípios da palavra. E como não podemos ficar sem colher o que plantamos, muitas vezes, ao tentar melhorar, pioramos. Sentei e chorei. Talvez você diga: não, pastor, obrigado, a dica é boa. Boa, boa, pastor, gostei. Mas assim, está tudo bem, graças a Deus. Lá em casa está tudo bem, família está boa, ninguém está doente. A gente sabe, né, que de uma hora para outra pode mudar. Mas hoje eu só vim agradecer. Irmão, tem uma raiva de gente que faz isso. Desculpa, a palavra raiva é meio pesada, mas eu sinto. Eu não sou perfeito. Me dá um ódiozinho, assim, de querer dar uma resposta mal educada. Você sabe que eu sou muito educado, cortês, sensível, né? Mas eu tenho umas vontades de dar umas respostas mal educadas de vez em quando. Respostinha decorada, mais sem jeito. Ai, não, tá tudo bem. Você fala assim: tem algum pedido? Não, hoje só quero agradecer. Sabe? Um ar de espiritualidade que não cola, irmão. Você não tem nada para pedir, não? Ah, mas tá tudo bem. Ah, mas se vier um pouco mais de dinheiro, eu não estou reclamando. Oh, mas você também é fraco, hein? Será que você não enxergou ainda que a sua nação está com os muros também derrubados? Será que você não consegue enxergar que os portões da tua nação foram também consumidas e destruídas pelo fogo? Será que você não consegue ter o discernimento de Neemias de que precisamos sentar, chorar e jejuar diante do trono da graça para sermos agentes diante da convicção do chamado que temos para transformar realidades? Ou você de fato só consegue enxergar as suas necessidades? Não tem ninguém doente na tua casa, graças a Deus, e continue assim. Mas é só olhar do lado que tem gente morrendo. É só olhar do lado que tem gente passando fome. É só olhar do lado que você vai ver a injustiça imperando. É só olhar do lado que você vai perceber como que o inferno tem tentado destruir os princípios que regem a terra, princípios da palavra que geram vida, e por querer que a humanidade pereça na morte, ele vem lutando contra tais princípios, e esses princípios estão se multiplicando porque os muros estão derrubados e os portões queimados. Conclamo você hoje a ter convicção do teu chamado no Senhor, para fazer parte de uma geração que vai reconstruir os muros, uma geração que construirá portões novos. Porque uma cidade que não é fortificada, uma cidade cujos muros estão caídos, é uma cidade vulnerável. Nos dias de hoje é como ter uma cidade sem polícia militar, polícia federal, polícia civil, polícia, o exército. Não tem. Imagina um lugar, Araçatuba, hoje, e todos os policiais fossem destituídos. Acabou, não existe. Imagine. Não, aqui, a gente vive paz e amor. Não precisa de arma, não precisa. Hoje é tudo lindo. Irmão, é que você é bobinho. É, tem gente que é bobinha. Tem gente que quer, né, combater a violência com rosa e com livro. Vai lá, parabéns. É isso aí, vai tentar a sorte. Tira. Não, é que, ó, é que você vive em Nárnia. Você vive o seu contexto ali de condomínio. Você vive no seu contexto só de, ali do prédio. Você vive só o seu contexto que você vai da casa para o trabalho. Você não conhece de fato a realidade da tua cidade. Todo dia tem gente morrendo. Todo dia tem gente sendo estuprada. Todo dia tem gente... Meu irmão, a miséria come. Os muros estão derrubados. É a realidade. Estou aqui para perguntar onde estão os Neemias de Araçatuba, de região, para transformarmos, para você junto comigo, tijolo por tijolo, reconstruir esses muros e colocar um portão para deter o avanço do inferno, fortalecer, blindar nossa cidade, blindar o nosso estado de São Paulo, blindar a nossa nação. Se você tem essa falsa sensação de segurança, irmão, não se engane. Onde tem a força que blinda, onde tem muro, e como fiz a analogia da polícia, o que é treva, o que é maldade, fica escondido, se manifesta nas sombras. Agora tira isso. Isso aqui vira um velho oeste, na pior versão que poderia existir. Trazendo esta aplicação dos muros morais que precisam ser reconstruídos, a questão é: só haverá disposição de posicionamento e perseverança, que é a temática do dia, se houver, em primeiro lugar, convicção do chamado. O que você está fazendo na terra? Está só juntando dinheiro para comprar iPhone no final do ano? Isso é porcaria. O 12, 13, 14, 15 é tudo da mesma porcaria, só mudar a carcaça. Não vai porcaria nenhuma isso aí. Só... Isso passa. O que fica é o que a gente faz de fato, que transforma realidades. Não que você não possa ter, não sou nenhum hipócrita, eu tenho. Eu estou falando da motivação. Eu não vivo para comprar um iPhone, mas por conta do que eu tenho, a possibilidade de ter um, então eu compro. Mas o propósito da minha vida não é viajar, não é ter carro novo, não é construir casa, não é... O propósito da minha vida é ver o reino do céu sendo manifestado na terra. O meu objetivo na terra é como o de Neemias: me levantar diante da necessidade que vejo de muros derrubados. E eu acho que você também tem este propósito. Do contrário, você não estava aqui, porque eu não estou começando a falar isso hoje. Nós estamos, inclusive, esse ano é ano de eleições, né? Teremos eleições esse ano. Inclusive, já tem gente que vem para o culto aqui de domingo só para poder ficar filmando e pegar alguma coisa. Eu vou dar uma palavra para você, continua vindo. Você está achando que você é um investigador, você está achando que você está aqui tentando. Pode continuar vindo, o Espírito Santo vai te pegar. Eu declaro que você ainda vai se batizar, você vai estar aqui como líder de célula, ganhando almas para Jesus. Vai deixar essa vida tosca de ficar correndo atrás de partido político, de ideologia de partido, de progressismo, disso, daquilo. Mas pode continuar vindo. E não tenha medo, quiser. Aliás, bobagem você querer filmar, está tudo na internet. Fica gastando memória do teu celular, não. Seja mais esperto. Pega, está tudo na internet, está transmitindo ao vivo. Aproveita já que você está aqui e presta atenção no que eu estou falando e abre o teu coração para o Espírito Santo te convencer, porque eu não preciso convencer ninguém não, mas deixa ele pegar você, que você vai ter a tua vida transformada e vai ver de verdade o que é ter um propósito para ser, para seguir e servir. E aí você vai entender o que é realização de verdade. Quando eu olho para Neemias, diante da convicção que ele tinha do chamado dele, é exatamente isso que está acontecendo. A sua visão se torna o seu chamado. A questão é, quem está te dando essa visão? E essa visão não é a visão que o bispo está dando para você. Qual é a visão que Deus mostra a você? Queridos, eu quero falar diante desta questão de chamado, que Deus vai usar os disponíveis. Ele é cavaleiro. Se tem líderes por ali ou por aí que começam a exercer um domínio sobre o rebanho, quem é membro dessa igreja sabe que não é o que acontece aqui. Inclusive declaro todos os domingos que eu pastoreio pessoas livres. E até sou muito criticado na cidade por outras igrejas, outros pastores e líderes. Falam que aqui é a igreja do pode tudo. E o que vocês mais ouvem de mim é que aqui não é a casa da mãe Joana. É um negócio incrível, né? Você está aqui, o pastor é muito firme, ele é muito não sei o quê. E lá fora, mas enfim. Mas uma coisa é certa. Compartilhe os princípios, mas você é que vai definir se vai fazer ou não. Nos submetemos aos princípios da palavra e ao próprio Senhor, a quem nos submetemos, que mostra de uma forma individual, conforme você busca. Por isso comecei a mensagem de hoje inspirando você a fazer o que esta semana? Orar mais, jejuar mais, ter experiências com quem? Comigo? Com Deus. Quem que eu disse que iria trazer a você revelações esta semana? Minha equipe? A equipe profética? Eu disse, o amado Espírito Santo? Conversa com ele. Nós como equipe pastoral estamos aqui para exatamente pastorear, ajudar, orientar, aconselhar. Quando eu digo que manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é o que eu ou a equipe pastoral manda. A gente não manda nada, irmão. Damos conselhos e compartilhamos verdades da palavra. Quem manda é o Senhor. Ele é Senhor. O problema é que queremos nos relacionar apenas com o Jesus Salvador. Mas antes de qualquer um ser salvo pelo sacrifício dele, e eu me recordo e me refiro ao domingo da ressurreição, foi declarado a seu respeito que toda autoridade lhe foi dada. Quando ele toma a chave da morte, antes do nascimento da igreja, que se daria apenas com a descida do Espírito Santo, onde a igreja recebeu agora sim autorização para começar a compartilhar a mensagem de salvação, antes disso foi declarado sobre Jesus: é Senhor. Foi profetizado a raiz de Davi. Deus disse a Davi: virá aquele que lhe tomará o bastão de comando, não dele pessoalmente, mas a descendência, virá aquele que tomará o bastão de comando, se assentará ao trono e nunca mais deixará esse lugar. Jesus foi profetizado na descendência de Davi. Ele veio, ele é Senhor. Então é ele quem traz a direção e o comando para a minha vida e para a sua. O que eu como pastor, a minha equipe como pastores e líderes, o que nós podemos fazer é tentar ajudá-lo a discernir aquilo que você diz estar ouvindo da parte de Deus. Eu acho ridículo igreja onde o membro tem que pedir autorização para pastor, para líder de célula, se pode viajar, se vai trocar de carro. É um absurdo. Não faça isso e não se submeta a esse tipo de coisa. Isso é infernal. Foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Pastoreio é zelo, é cuidado. Não é mandar em ninguém, pelo amor de Deus. Estamos juntos até aqui? Onde estão os disponíveis? Onde estão os disponíveis? Por isso que Isaías, no capítulo 6, verso 8, diante da visão que ele teve da glória de Deus. E nesta visão Deus diz assim: porque uma voz conclamou dizendo: a quem enviarei? Olha, que quando você tem a percepção da visão de Deus, quando você reconhece quem de fato Jesus é, não se engane, um apelo vem junto. Porque o capítulo 6 de Isaías diz: no ano em que Urias morreu, eu vi o Senhor. E depois daquela experiência transcendental, extraordinária, sobrenatural, termina com um desafio. Toda mensagem precisa terminar com um apelo. Toda mensagem que você ouve da palavra, ela traz um apelo para você. Um apelo de transformação, do contrário é palestra. Eu ficar uma hora falando, ai que lindo, pastor conhece tanto da Bíblia, né? Maravilhoso, aí você sai daqui, você viu só como ele sabe, decora os versículos. Ai, maravilhoso. Mensagem, irmão, é quando você sai daqui impactado, ou saltando de alegria, eu vou viver essa bênção, ou saindo daqui contrito, Senhor, o Senhor falou comigo, perdão, eu vou melhorar, ou eu vou assumir esse compromisso, porque, meu irmão, a palavra, ela sempre é seguida, quando acontece uma revelação, um convencimento, você sai depois de uma palavra desafiado. Ouvi a notícia de Jerusalém, os muros, sentei, chorei. Diante de uma revelação vem um apelo, ele vai jejuar. Isaías, diante da visão que teve, a voz então conclamou: a quem enviarei? Quem irá por nós? E aí, meu irmão, a resposta é sua. Isaías declarou: eis-me aqui, envia-me. Eu estou na pegada, porque ele reconhece o quê? Não, Jesus não é só Salvador, é Senhor. Obviamente que Jesus não tinha nascido aqui na época do profeta Isaías, mas estou fazendo a aplicação para nós, igreja, hoje. Porque ele já se relacionava com Deus soberano e Senhor. Qual é o nível de revelação que você tem com Deus? É esse nível de revelação do qual eu constantemente tenho te desafiado a crescer nesta área relacional com Deus. É o que vai determinar sua decisão e suas ações diante da proclamação da palavra dele. Do contrário, vai ser só uma sugestão, como muitos, infelizmente, se relacionam. Uau! Meu Deus! O texto de Neemias, capítulo 2, versos de 1 a 6, na verdade eu não vou ler, porque é exatamente a encenação que você assistiu. E diante disso eu quero compartilhar com você algumas coisas que eu considero importantes com relação a essa disponibilidade tua diante do desafio que Deus tem para o teu chamado. Você ainda está aqui hoje à noite? Você parece que está meio... está tudo bem? Eu estou empolgado, não sei se é o café que eu tomei agora há pouco. Posso continuar? Porque se estiver doendo muito, tem a turma das 20 que chega aqui no aço. Vocês estão bem? Posso continuar? Se tiver muito, eu fico mais água com açúcar. Eu pego aqui, ah, João 3,16, eu mudo a mensagem. Aqui que eu mudo, meu irmão. Desde quando eu vou mudar porque você quer? É só para poder você achar, meu irmão. Capaz. Olha aí. Tinha gente, ai, ainda bem, tava pesado, né? Aguenta aí, irmão, que é glória. Você vai sair daqui tinindo, mascando prego e cuspindo fogo. Semana de Páscoa, aleluia. Meu irmão, vai ter muita salvação essa semana. Meu Deus, aleluia. Eu consigo enxergar quantas famílias que vão ser transformadas, casamentos restaurados, filhos que vão voltar para casa, aleluia. Meu Deus, vamos ter que, vai faltar vaga nos face a face, vai chegar. É ano de expansão, glória a Deus. quando eu enxergo momentos de grande tensão acontecendo, seja numa cidade, num estado ou numa nação, como estamos vivendo, meu irmão, é sempre uma oportunidade de grandes manifestações do favor de Deus. Como eu preguei na terça-feira passada, é a receita do céu para a manifestação de um avivamento poderoso. Estou empolgado. Eu quero trazer para vocês aqui, diante desta convicção do seu chamado, algumas diretrizes práticas para você exercê-lo de uma forma que vai gerar resultados não apenas duradouros, mas resultados exponenciais. O primeiro é realizar, e todos certamente inspirados na experiência de Neemias. É olhando para a experiência dele que a gente enxerga tudo isso. E o primeiro insight que chega para nós é que devemos realizar o nosso trabalho com excelência. No capítulo 2, versículo 1, é interessante porque o rei, ele percebe algo. Ele diz assim: por que que teu semblante está abatido? Pegaram ou não? A turma daqui pegou, deixa eu ver se daqui. Pegaram ou não? Pode mentir, hein? Quer que desenhe um pouquinho? Só um pouquinho vou desenhar. Se o rei percebeu que naquele dia o semblante estava assim, é porque em nenhum outro momento, enquanto serviu o rei, ele ficou daquele jeito. O trabalho de Neemias, mesmo sendo um exilado, mesmo fazendo, não pelo salário, porque era obrigado, ele era escravo, fazia com excelência. Realizar aquilo que você tem a mão para fazer com excelência é uma chave poderosa no cumprimento do seu chamado. O que é que você faz? Hã? É incrível como que o diabo quer muitas vezes convencer você de que aquilo que você faz é pequeno demais. Mas quando você começa a entender e aplicar, querido, na prática, aquilo que você tem aprendido da parte do Senhor, querido, o céu é o limite. Eu não pedi autorização para ela, mas ela é minha filha. Adotei ela e eu vou falar. Alguém poderia dizer assim: eu sou apenas uma manicure. A Nájila começou em casa, fazendo unha em casa. Me recordo quando ela se achegou à igreja, e quando era só manicure ali na casa, foi se aproximando, começou a trabalhar também na equipe do louvor, se aproximou uma filha querida e começou a ouvir. Me recordo do dia em que eu estava nesse púlpito pregando e me veio um insight no final de uma mensagem: Deus está liberando hoje uma unção que vai levantar uma pessoa que será digital influencer, vai crescer, papá. Eu não me veio sobre quem, só me veio o apontamento que estava sendo liberado. Era um domingo à noite. E ela falou para mim, eu estava sentado, ela estava sentada mais ou menos ali. E ela falou assim: o senhor falou. E na hora eu gritei: é para mim, eu tomo posse. A partir daí, uns videozinhos, começou a fazer um TikTok, engraçadinho, falando das experiências dela lá de manicure. Começou, seguidor, papapá. Já está chegando perto de 1 milhão de seguidores no TikTok. No Instagram já passou de 500 mil. As principais marcas de esmalte, de alicate, de produto, patrocina ela. Está expandindo, fez uma loja e etc. E está avançando. Uma vez estava indo para São Paulo, eu ia pegar um voo, era uma viagem internacional que faríamos eu e a bispa, e eu dei carona para ela para São Paulo. E ela: obrigado, bispo, você está dando carona. Eu falei: fica tranquila, quando você tiver o seu avião, você vai me levar no teu avião. E ela falou assim: vai ser rosa. Eu falei: tudo bem, a cor, tô nem, tudo bem, o que que eu posso fazer? Mas que você vai me levar, você vai. Não vou mais. Então hoje eu te dou carona, amanhã você me dá no seu avião. E comecei a liberar sobre a vida dela: você vai crescer, você vai prosperar, você vai avançar. Talvez alguém poderia dizer: ai, eu sou apenas uma manicure. Uma manicure que está simplesmente trazendo uma nova identidade para a categoria, não em Araçatuba, no Brasil. Isso é cumprir o seu chamado e fazer com excelência aquilo que Deus te deu para fazer. Ela faz curso, ela aprende métodos novos e ela... Pai, tá. O que você faz? É bolo? Você pode revolucionar essa área. O que você faz? Não sei o que é que você faz, mas faça com excelência. O Senhor vai te honrar, vai te levantar. Eu creio nisso. Seja fiel, seja leal. As autoridades que Deus coloca sobre a tua vida, a gente não vê Neemias praguejando quando ouve a notícia ruim. Essa porcaria de rei, que isso me atrapalha. E se não fosse esse, o império? Não, irmão. Ele se submete. Ele aguarda o momento. Ele sabe que é um Deus soberano, que no tempo certo fará com que todas as coisas fluam de acordo com a santa e perfeita vontade dele. Você precisa ser sábio nas suas falas. Tem gente que é capaz, tem gente que tem uma habilidade incrível, mas mata tudo com a língua. Incrível. Seja por amaldiçoar a si próprio, dizendo, ah, não vai dar certo, ah, porque eu não consigo, ah, porque essa vida, ou amaldiçoando os outros. E não se esqueça que o que você semeia, você colhe. Tem gente que é muito habilidoso, tem gente que é excelente naquilo que faz, na prestação de serviço, mas mata as sementes com a língua, praguejando e amaldiçoando, reclamando. Nenhum de nós aqui somos perfeitos. Eu também reclamo, mas, meu irmão, por isso que quando eu prego para mim primeiro antes de pregar para você. Mas eu posso afirmar que eu já tô muito melhor do que eu já fui. E hoje eu estou melhor do que ontem. Está na hora de você ser sábio nas palavras. Escuta aqui, olha aqui para mim. Aprenda algo que pode transformar tua vida hoje, em termos de estratégia e de oportunidades. Dá uma cutucadinha aí, porque sempre tem alguém que dá uma cochilada. Acordou? Pega essa, hein? Eu vou trazer a frase e depois eu desenho. É no ordinário que aparece o extraordinário. Vou explicar, depois você aplaude. Depois você... Segura que eu vou explicar. Deixa eu desenhar. A grande questão é que todo mundo quer viver o extraordinário. Todo mundo quer viver o exponencial. O problema é que estes princípios que eu vejo na vida de Neemias e de muitos outros homens e personagens da palavra de Deus, é que todos eles obedeceram aos processos. Ou seja, existem coisas que não são extraordinárias, nem tão legais de se fazer, mas se não as fizerem, não terá a janela aberta para o exponencial. Neemias só tem esta oportunidade porque aquilo que ele fazia todos os dias na sua rotina, fazia da melhor forma possível. Se o Neemias fosse um copeiro qualquer, se Neemias fosse alguém simplesmente medido pela régua de baixo, mesmo que o rei percebesse que ele estava triste e ele dissesse a razão pela qual estava triste, o rei diria que se exploda. Estou nem aí para você. Mas a vida, a excelência, a sabedoria e a forma com que Neemias vivia e servia fez com que, ao tomar ciência, o rei se colocasse no lugar e abrisse uma janela de oportunidade. Tanto que a prova do que eu estou falando é que o rei não disse: vai, Neemias, toma tua carta de euforia, vamos, entre aspas, vai, pode voltar, vai com Deus, você já foi, me serviu bastante. Não! Artaxerxes diz: quanto tempo você precisa? Tipo, você pode cumprir o propósito, mas eu não abro mão de você. Aí você reclama porque não tem aumento. Aí você reclama porque teu patrão te valoriza. Aí você reclama porque não é. Também tu não é excelente. Você não faz por causa do propósito, você só faz por causa do salário. E quem trabalha por conta do salário, irmão, Não faz com alegria. E se você não faz com alegria, você não vai conseguir perseverar na excelência. Você pode até amanhã tentar fazer, porque ouviu hoje. Mas se você não descobrir a fundamentação do teu chamado, você só consegue ficar uma semana dando o teu melhor. Depois, irmão, você cai na mesmice. Há pessoas que trabalham perto de mim, que me auxiliam. Eu vejo, não nas grandes conquistas ou nos grandes feitos. Pastor Fabrício agora, por exemplo, se destaca. Pastor Fabrício, essa semana, pode esperar, vai sair na televisão. É o diretor do de Páscoa, vai dar entrevista para Globo, vai dar entrevista para SBT. Eita! Aí alguém poderia dizer assim: é, pastorzão é fera. Pastor Fabrício, pastor Marcelo, não pode perder um homem desse não, porque olha o espetáculo que o homem faz. Pastor Fabrício, ele não está na galeria de cima, na prateleira de cima do meu conceito por conta do alto de Páscoa, irmão. A gente até poderia ficar sem, mas por conta do que ele é todo dia junto comigo. É por aquilo que eu vejo ele fazer quando ninguém está vendo. É por aquilo que ele realiza, muitas vezes longe de um púlpito, mas no gabinete, na administração, na gestão, como executivo, e no pastoreio, e no amor, tanto com o rebanho, também com a equipe. Meu Deus. Você pode até ir, mas quanto tempo você precisa? Vai ter que voltar. Falou para mim: pastor, passando outro de Páscoa, posso tirar uns dias? Falei: quantos dias? Tantos dias. Vai. Mas volta. Tá entendendo ou não? Meu irmão, aqui não é esse lance de pegou código, não tem nada disso não. Tem nada disso. É você entender um princípio da palavra e pôr em prática. Então, não precisa pagar palestra para aprender coisa que está na Bíblia. Você só precisa ser inteligente e ser leal a você mesmo. Porque o teu maior inimigo não é o diabo, é você. Enquanto você achar que o teu pior inimigo é o diabo, você vai continuar nessa crendice aí. E ele vai ficar assim: ai, 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 ai. Igual o Chaves do 8, perto da bruxa do 71, fica se benzendo, achando. O teu pior inimigo não é o diabo, não, ele já é um derrotado. O teu pior inimigo é você. Porque é você quem decide em quem vai acreditar: se na mentira do diabo ou nas verdades e nas promessas do Senhor. Tem um muro para reconstruir? Bora lá! Eu vou reconstruir. Como? Sendo excelente, dando o meu melhor naquilo que é ordinário. Tá ouvindo aí, molecada, que vai para a escola amanhã? Seus matador de aula, eu que pegue. Tudo isso se aplica de uma forma prática. Não estuda, mas quer tirar nota boa, quer colar. Você só engana você. Aí a gente fica com essa draga aí. Pelo amor de Deus, irmão. Tem uns profissionais hoje que eu vou te contar. Tem uns médicos que estão se formando hoje que eu prefiro ir no farmacêutico. Aqui da igreja aqui tem uns farmacêuticos que, meu irmão, eu não vou muito mesmo, mas tem uns farmacêuticos top de linha aqui. Ricardinho e Companhia Limitada. Ó, tô com isso aqui, fala aí, meu doutor. Porque tem uns médicos, irmão, que passam a faculdade, parece que jogando truco. Você acha que eu estou mentindo? Vai lá onde era a antiga Toledo. Vai lá de quinta, de sexta, de quarta. É qualquer dia da semana. Vai lá, tem um barzinho na esquina. Faz anos que eu não passo lá em horário. Estou jogando um verde. Mas quem passar vai colher maduro. Se o teu filho está estudando lá, avisa ele que você vai passar, para você não passar raiva. Porque é capaz de você pegar ele lá também. O povo entra, assina a lista. Cadê a excelência? Sem a convicção do chamado, não consegue ser excelente. Ah, porque esse professor não vai com a minha cara. Fala, ah, conta outra. Você quer que todo mundo vá com a tua cara? Entra na fila aí, brother. Não é desse jeito, não. Você tem que fazer não por conta do que os outros acham, pensam, gostam ou não gostam. Você tem que fazer por aquilo que você tem convicção do chamado que Deus te deu. Então, teu pior inimigo é você. Excelência, sabedoria, como falar. Neemias nos mostra que a oração tem que fazer parte da sua vida. Neemias nos dá aqui também, através da experiência dele, que completar a missão é muito importante. Eu recebi uma missão, eu vou até o fim. Ele completa o que recebeu. Recebeu um prazo do rei, cumpriu. Agora, o que é importante também diante disso é você saber o que fazer e como fazer. Só tem resposta para isso, irmão, quem tem convicção do chamado. Se alguém chegar para mim e falar assim: pastor, tenho 50 milhões para investir aí no ministério. Já chega com cheque na mão, porque eu já tenho um projeto para os 50. E você vai ficar tão inspirado que tu vai arrumar mais outros 50. Porque eu sei o que eu tenho que fazer e direcionar para daqui 10, 15, 20 anos. Se me der 50 milhões, eu sei como aplicar esses 50 milhões no reino. Hoje eu sei. Só me procurar. Tem tantas coisas que nós estamos fazendo. Às vezes eu me pego de madrugada acordando. É tanta ideia, é tanta coisa, é tanta visão, é tanto direcionamento. E diante dos investimentos o caixa vai encurtando. Mas eu sei o que fazer. De repente eu estou falando com alguém que está me assistindo aí, ó. Chega junto com 10 milhões, que até o final do ano a gente inaugura a nova escola que precisamos para atender essa região toda com uma escola de padrão, uma escola que vai ensinar de fato o que precisa ser ensinado e não ficar trazendo apologias e progressismo, ensinar criança, ensinar adolescente de fato o que é matemática, o que é literatura, o que é gramática e prepará-los para um futuro extraordinário. 10 milhões, arruma 10 milhões que no final do ano eu inauguro a escola. Já tem lugar, já tem tudo. Eu já tenho uma equipe de pedagogos que estão orando, se preparando. Só está faltando recurso. Tem gente aqui que, se eu chegar e falar assim: toma aqui, que você, 50 milhões, o que você vai fazer? Meu Deus, 50 milhões. Ai, eu não sei, tem que pensar. Perdeu. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Tem gente que a única coisa que consegue pensar: ai, não, peraí. Bom, primeiro vou mandar meu patrão um pouquinho dos infernos. Depois. Não entendeu nada? Neemias sabia o que fazer e como fazer. O que você tem, Neemias? Isso. O que você quer fazer? Isso. O rei. Tá, vai e volta. Quanto tempo você precisa? Sim, sensato. Vai. Você já parou para pensar, irmão, que talvez você ainda não recebeu nada disso, simplesmente pelo fato de ainda não ter se preparado? Vai jogar truco, trem, na hora do meio de estudar? Vai. Vai matar aula. Você na faculdade não. Vai pro churras. Vai. Quando eu estou falando de portas que Deus abre, irmão, você engana o pai, você engana o diretor, você engana o professor, você engana o bispo, você engana qualquer um. Deus não. Ele sabe para quem que ele abre porta. Sabe o que fazer, como fazer, e quem vai te dar isso é o Senhor. Agora, algo muito importante que faz parte deste processo é inspirar e encorajar aqueles que estão à sua volta. Olha só, capítulo 2, verso 17. Então eu lhes disse, porque o Neemias recebeu o cartão verde, vai para lá, ele chega depois em Jerusalém, e aí ele vai fazer uma averiguação, presta atenção. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o rei tinha me dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. Então eles se encheram de coragem para a realização deste bom projeto. Aleluia. Só que quando ele chega em Jerusalém, ele já não chega chegando, Ele passa alguns dias olhando a cidade. Ele chega e vai refletir, tomar nota, averiguar. E quando ele tem as respostas que ele precisava, ele vem agora e começa a inspirar. Porque, deixa eu te dizer, sozinho você pode até ir mais rápido, mas é em equipe que você chega mais longe. Você quer reconstruir os muros de uma nação? Não é só você com o seu Instagram. Você pode ter 10, 20 milhões de seguidores. Não, irmão. Não. Quando eu olho para Jesus, ele foi muito estratégico. Tinha 12. Dos 12, 3. Dos 3, 1. E mais um monte de discípulos. Ele foi investindo neles. E plantou no coração deles uma inspiração. Vocês viram o que eu fiz? Vimos. Vocês realizarão as mesmas obras. Nós, sim. E obras maiores. Chegamos onde chegamos hoje com amor e cuidado. Não por causa da minha expertise ou por conta da minha capacidade. Eu tenho plena convicção disso. Não canso de dizer, sei quem sou e sei de onde vem. Chegamos onde chegamos porque eu sei da visão que Deus me deu. E em sabedoria, vinda do alto, porque pedi, Deus me deu as palavras para compartilhar. Palavras estas que têm inspirado o coração de muitos de vocês. E muitos que continuam se achegando, ouvindo os mesmos desafios e engrossando as fileiras. É nisso que eu acredito, de verdade. Pode, às vezes, dar a impressão de que estamos perdendo o jogo. Eu sei quem é o dono da bola. Eu sei quem é o juiz. Eu sei quem é o Todo-Poderoso e Soberano. Eu conheço o técnico do time. É o Supremo Pastor. Então, quando você reconhece o favor de Deus, esta convicção do seu chamado só aumenta. E para encerrar o primeiro ponto, só o primeiro ponto, se alinha aí. Em 10 minutos tem bastante tempo para terminar. Neemias, ele fez o que fez com aquilo que ele tinha nas mãos. Tem gente que tem um grande sonho, tem um grande chamado, mas não fez nada, sabe por quê? Porque está esperando chegar algo que ainda não tem. Se você não começar com aquilo que já tem, tão pouco começará quando vier o que ainda não tem. Quer ser um grande médico, quer ser um grande advogado, quer ser um grande mestre, professor. Eu tenho orado para Deus levantar nossos adolescentes para amarem a pedagogia. Que área nobre. Eu estou orando para que o Senhor levante não só pedagogos, mas mestres que transformarão o conceito educacional do Brasil. Eu estou orando para Deus levantar, porque diante disso tem pai que já está repreendido. Meu filho professor, que salário. Não, para meu. Não. Oh, meu amigo. Eu me recordo, eu não sou tão velho, eu me recordo porque me contaram, tá? Numa época que o professor tinha um salário equiparado ao salário de um juiz. Aí você tenta avaliar quem que desvaloriza quem? O professor ganhava como um juiz, era quase que equivalente. Hoje, pois eu estou orando para que esta área volte aos seus
momentos de glória, para amarmos a pedagogia, a arte do ensinar, inspirarmos nossos filhos, nossas crianças, a obterem conhecimento de verdade. Onde estão os campeonatos de soletrar? Onde? Cadê? Enquanto isso, a gente vê uma juventude preocupada se pode, não pode, se deve ou não deve usar todes. Eu estou orando para Deus levantar novos professores que se tornarão mestres referenciais, escreverão livros. Eu sonho com o Brasil no ranking lá, número um de educação no mundo. Se eu sou utópico, de jeito nenhum. Eu conheço a quem eu sirvo e o poder que ele tem. Ele só está à procura de pessoas disponíveis. Você, adolescente, jovem, poderia falar: eu estou aqui, eu estou disponível, pega eu. Me coloca lá, secretário da educação. Vai começar pequeno. Vai começar de copeiro. Mas uma hora tu vai encontrar favor diante do rei. Só tem a porta aberta para o extraordinário quem é excelente no ordinário. Não esquece. E eu vejo isso acontecer. E para concluirmos essa noite, obrigado. Vocês hoje foi um pouco mais sincero do que domingo passado. Tá melhorando. Obrigado. Eu quero trazer ainda duas questões rápidas, mas que são cruciais para esse teu avanço no que diz respeito a você não desistir. Estamos falando sobre perseverança, diga amém. Porque quando você estiver empenhado no seu chamado, não se engane, vai ter oposição. No capítulo 4, versos 1 e 2, diz o seguinte: quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra em um só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Você já percebeu que sempre quando você se dispõe a fazer algo grande, tem alguém para te ridicularizar tentando parar você? Por isso você tem que entender que, em segundo lugar, hoje, em nome de Jesus, permaneça firme quando vierem oposições. E a questão não é se, é quando vierem, porque virão. E não adianta bater na madeira, porque tu é crente e não acredita nessas porcarias. É fato. Vai se levantar oposição, porque o que você está fazendo não é você, mas você é um embaixador do céu. Aquilo que você faz é para a glória de Deus. Se a tua empresa está avançando, é para a glória de Deus. Se você está crescendo ali como professor, é para a glória de Deus que você está se destacando. Então o inimigo vai tentar se levantar trazendo oposição, ridicularizar. É incrível, irmão. Eu vivo isso há anos. Há anos. E quanto mais influência o Senhor concede a nós, maior a oposição. Neemias nunca tinha sofrido oposição, mas agora ele é líder de um projeto oposição. Enquanto copeiro, ninguém mexia com ele. Ninguém falava mal dele. Mas agora ele é um líder. É um projeto que quem deu para ele? Diga: Deus. Mas é obra de pedreiro. Neemias nada mais está fazendo que um serviço de mestre de obra. Quer ser um pouco chique, vamos botar ele de arquiteto. Está mais para engenheiro, né? Porque muro. Serviço comum, ele não está pregando o evangelho. Ele não está falando do templo. Ele está falando de reconstruir muro e portão. Levantou oposição. Ah, eu não tenho tempo. Mas eu poderia compartilhar várias experiências pessoais com você. Várias.
várias. Você vai parar? Acho que uma delas eu compartilhei. Vou falar aqui rapidinho. Agora no final do ano, dezembro, fomos ungir pastor Lisandro, ali da Guararapes, que se transformou em Amor e Cuidado, e fizemos um ato profético abençoando a vida dele. Foi o dia da ordenação também da pastora Cláudia, né, Eliezer? E aí nós ungimos ele com óleo. E o óleo que nós usávamos aqui, comprávamos em São Paulo. Vinha a nossa equipe, nós orávamos, consagrávamos, mas eu não sabia, era, comprávamos lá em São Paulo esses óleos de unção. Quando é de madrugada, Lisandro me manda um recado: ora por mim, precisei ir para o hospital. Falou: o que foi? O óleo desceu no olho, começou a queimar. Fui para o médico, o oftalmo disse que queimou a retina e que eu posso perder a visão. Eu apavorei, falei: Senhor, tem misericórdia. A gente foi ungir. Falou: rapaz, mas o óleo caiu. Falou: pastor, estava uma unção tão gostosa que eu vi que caiu no olho, mas eu nem limpei, deixei. Falei: Senhor. Ele ficou uns 3 dias com um tampão no olho. Depois que tirou, a gente orou por um milagre. O médico disse: é um milagre. Você queimou em 3 graus a tua retina. Por muito menos, eu tive outros pacientes que perderam a visão completamente. E hoje a visão dele ficou sem sequela, está perfeito, está restaurado. Eu procurei a pastora Paula, falou: chega. Tem que ter alguém na igreja, algum químico, que a gente possa desenvolver uma unidade para não ter esse tipo de coisa. Encontramos ali a Tami, seu esposo, ele é químico, são os donos da empresa Amulim, já tinham feito um projeto para desenvolver nessa parte de cosmético, mas não tinha nada, mas tinha toda a documentação pronta. A pastora Paula pediu, falou assim: olha, a receita está na Bíblia, é o que Deus deu para Moisés, e eu quero azeite puro. Ele foi lá, desenvolveu, e aí chegamos a esse óleo que tem aqui. Esse óleo, pode, ele hidrata a mão, se cai num olho não tem problema. Inclusive a Karen falou: está aprovado. No dia da ordenação pastoral, entrou no olho, falou: pai, está aprovado. Entrou o óleo, não ardeu, falei: aleluia. E foi esse o objetivo. Aí eu falei: gente, que, graças a Deus, que coisa boa. Quantos outros aí? Porque aí ele pegou o óleo que a gente comprava em São Paulo, ele fez um teste, ele descobriu que tinha até tiner na composição daquele. Solvente, tiner não, foi solvente, tinha até solvente, por isso que queimava. Misericórdia. Aí eu falei: quantas outras igrejas que não tem abertura? Eu falei assim: vamos compartilhar, porque aí a Amulim que faz, vende lá a pessoa pela empresa e tudo, e vamos fazer. A gente patenteou por conta do nome, mas fizemos para servir a nós, mas vamos abrir. Aí, irmão, no dia do lançamento eu estava tão empolgado, fizemos um vídeo, colocamos no Instagram. Irmão, eu estava pregando em Maceió, quando eu olho meu Instagram. Ai, pô, de comentários maldosos. Não daqui da igreja, de outros crentes da cidade, me chamando de vendedor de indulgência, de falso profeta, de Satanás, que eu estava vendendo salvação só porque eu havia falado e divulgado do lançamento do óleo de unção. Irmão, se eu falar que aquilo não doeu, eu vou mentir. E eu não posso mentir. Eu já estou com o couro meio grosso, porque eu apanho muito. Toda hora. Mas Deus conhece o meu coração e sabe o quão eu estava empolgado de oferecer algo bom, de qualidade. E quando eu vi aquilo, aquilo me chocou. Minha imunidade baixou. Saiu herpes na minha boca. Eu não falei para ninguém. Eu nem mostrei para Ana. A gente estava junto em Maceió, que eu estava num encontro ministrando para casais. Ela estava comigo. Ela ficou sabendo só depois. Logo em seguida eu tinha uma viagem para Londres. E nessa viagem eu adoeci na viagem, porque eu comecei a adoecer lá por conta da notícia. Minha imunidade baixou muito. Uma sinusite tomou. Eu mal consegui pregar na conferência em Londres. eu iria ficar uma semana ali visitando minha irmã, e de lá eu iria para o Egito, para ter aquela experiência que eu compartilhei com vocês do Egito. Na segunda-feira, domingo à noite, cheguei num ápice de tanta dor, a sinusite tomou tudo. Não tinha antibiótico, não tinha nada. Eu não queria acordar a Ana, eu passei a noite acordado. De manhã, quando a Ana viu minha situação, ela pegava isso no hotel, em Londres. Ela pegava a toalha quente no banheiro e jogava água morna para aliviar, parecia que os meus dentes iam cair. Eu liguei para Leslie, que é minha assistente pessoal, falei assim: muda minha passagem, eu quero voltar hoje. A esposa do pastor lá correu, conseguiu um remédio para aliviar a dor, porque é difícil, não é como aqui que a gente consegue antibiótico na farmácia, antibiótico lá é só praticamente no hospital. E eu tive que tomar dosagens mais que duplicadas para poder atenuar a dor. E eu passei aquela segunda de cama. Na terça que aliviou, eu disse para Leslie: eu vou tentar ficar. E pela graça de Deus eu consegui permanecer. Fui para o interior, cheguei a Bunsley para visitar minha irmã. E depois eu consegui ainda ir para o Egito, naquela experiência extraordinária, e ouvir aqueles testemunhos que eu já compartilhei com vocês. Tudo por conta de Sambalates e Tobias. Pode ter sido que no momento de fragilidade eu tenha baixado o escudo da fé e os dardos me pegaram. E eu senti. Sempre quando você se dispuser a fazer algo grande, a oposição vai se levantar para tentar parar você. A chave é manter o escudo levantado. Eu tive que reafirmar comigo quem foi que me deu a visão de fazer aquilo. Eu tenho um senso de responsabilidade, irmão. Quem trabalha comigo sabe. Sabe o que me doeu? A empresa. Marcelo Boraschi, eu chorei, cara. Porque o vídeo de lançamento, eu estava junto com a Tami e com o esposo, que são os donos da Molim. E o pessoal descendo além, e eu falei: Tami, vamos tirar o vídeo, porque se sou apenas eu seguro a onda, mas é a tua empresa. Ela já é empreendedora. Ela fala: não, pastor, deixa falar mal, tá hypando. O pessoal tá vendo. Eu falei: amém. Acho que ela tá com mais fé do que eu. E por causa dela, deixamos o vídeo. Mas eu acabei gravando um outro vídeo para explicar o óbvio. Para falar que óleo não salva, porque nós nunca pregamos e ensinamos isso. Para falar que óleo não cura, porque o que cura é a oração da fé, e a gente ensina e prega isso. Mas eu coloquei. Mas eu pensei em parar e desistir. E eu tive que reafirmar: não, quem me mandou reconstruir o muro foi o Senhor. Eu quero perguntar para você: quais projetos Deus te deu e que você começou e que porventura tenha parado por conta da oposição? Eu estou aqui para te dizer: retoma o projeto. Só para se Deus mandar você parar. Se você tem convicção de que foi o Senhor, avance. Ah, porque estão me bloqueando? Ah, porque estão, é fake? Não importa. Avance. Você pode dizer amém a isso? Eu sei que dói. Eu sei que dói. E eu poderia falar muito mais coisa. Mas eu quero concluir te dando uma terceira orientação, e eu vou pedir para você ouvi-la em pé para concluirmos, porque os irmãos já estão aguardando para o próximo culto. Então, convicção do chamado: permanecer firme quando vier oposição e estar preparado. Verso 17 do capítulo 4: aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra segurava uma arma. Cada um dos construtores trazia na cinta uma espada enquanto trabalhava. Comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Verso 23: eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, cada um permanecia de arma na mão. e não a deixava, mesmo quando ia buscar água. Diga, estar sempre preparado, sempre de prontidão. É isso que faz você permanecer. Não desista. Não desista do teu chamado, não desista do teu casamento, não desista do seu filho, não desista daquilo que Deus te entregou nas mãos para realizar, não desista da sua célula, não desista do teu ministério. Esteja preparado. Em uma mão você tem a habilidade daquilo que Deus te deu para você realizar, na outra você mantém na mão a espada da verdade, a palavra de Deus. E é com essa espada que você fica preparado, como em Efésios entendemos acerca de todo o equipamento que blinda você para a guerra. Espada na mão. Esteja preparado a todo momento. Você não vai desistir. Você não vai parar. Para expandir, precisa permanecer. Ninguém que desistiu, venceu. Só venceu quem permaneceu.